Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Passamos as últimas semanas falando de todos os lançamentos das principais fabricantes de smartphones. E chegou a hora de mergulharmos na Motorola. E no update dessa semana, vamos falar com o Thiago Mazzucchetti, Head de Produtos da Motorola, e vamos entender essa linha de produtos para 2020.
Professor Maurinho, eu estou empolgado!
Vamos ver. A gente, uns dois updates atrás, né, nós falamos sobre alguns lançamentos, né, da Motorola, falamos sobre a nova linha G que está chegando no Brasil.
Sim.
E aí, durante o próprio programa, a gente percebeu que nós não estávamos entendendo qual era o sentido que a Motorola queria dar para os seus aparelhos aí da linha G para, né, 2020. E a gente falou, por que não trazemos alguém da Motorola aqui para nos ajudar? Então, Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui no Update.
Seja bem-vindo à nossa casa.
Gente, boa tarde, é um prazer. Obrigado pelo convite. E acho que é realmente a grande proposta aqui é garantir e deixar tudo muito claro, a proposta, a estratégia da Motorola, a proposta de valor de cada um dos produtos. Então, vamos debater.
E para o pessoal que estiver acompanhando aqui ao vivo, né, se tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar aqui no chat, né, obviamente relacionado ao universo da Motorola. E se mandar algum superchat, a gente vai privilegiar e ler aqui com certeza.
E tá aproveitando, mandando um Raul para você que está assistindo depois do programa, ou para você que está ouvindo depois do podcast também, um beijo no seu coração.
Para quem está no podcast, depois vem aqui no YouTube para ver a cara do Thiago.
E dá um like.
Isso é importante, é isso. Então vamos lá, primeira coisa, Thiago, queria que você falasse um pouquinho aí da linha G nova, né, o que vocês estão anunciando aí, que seria o G9 Plus, G9 Play, e também a linha E, né, um produto novo da linha E, o E7 Plus. Você pode apresentar pra gente, dar um unpassant dos produtos?
Nossa, que bonito, Maurinho, unpassant.
Não, legal, acho que é o grande ponto, acho que o primeira grande informação para os consumidores é que essa nova geração de produtos da Motorola é a que traz o maior salto tecnológico de geração após geração, tá? E acho que um racional, antes de entrar em detalhe específico de cada um dos produtos, né? Por que que se fez necessário esse salto tecnológico de geração após geração? Então, sempre existiram fatores, né, e características de um telefone que a Motorola sempre acompanhou ano após ano. O que é isso? A bateria, né, a importância de você ter uma super bateria no telefone, a importância de você ter uma tela grande no seu smartphone. Então, essa é uma característica que, de ano após ano, os telefones, se você for comparar as características de um telefone de hoje com características de 3 anos atrás, é completamente diferente. Então, sim, era algo que você observa e tem que ver essa evolução. E tudo que acabou passando com o mundo, né, isso aí já não é só do mercado brasileiro, mas com o mundo, devido a toda a situação de pandemia, essas experiências elas foram devidamente potencializadas. Então, era algo que realmente a gente consegue ver que o tempo de uso do consumidor no seu smartphone, né, de março para cá, ele aumentou consideravelmente, porque as pessoas passaram, o que o celular era o seu principal aliado, ele migrou para ser o seu super melhor amigo. Então, alguns elementos, algumas características que no antigo, as pessoas, né, da maneira antiga de se relacionar com o smartphone era aceitável, hoje em dia, você não aceita mais, você quer realmente ter, você precisa de uma super tela, você precisa de uma super autonomia de bateria, processamento, câmera. Então, é com base em todo esse estudo e com essa modificação de tudo que aconteceu no mundo que a gente veio com essa nova proposta, tá? Com esses novos aparelhos. E aí, já entrando, né, no detalhe de cada um deles, então você conseguir, por exemplo, trazer para a família E uma câmera com sensor principal de 48 megapixels quad pixel.
Isso realmente me surpreendeu na linha E, tá? Essa câmera de 48 megapixels.
Isso, é algo que, por exemplo, tudo que a gente foi, todo o trabalho que a gente fez desde o Motorola One Vision, que foi quando trouxe o primeiro aparelho com esse tipo de tecnologia, né, dentro do nosso portfólio, e agora você oferecer para dentro da família Moto E, é realmente para ir de encontro a essa necessidade que o consumidor precisa. Por quê? Aí a gente pode entrar naquele eterno debate tecnológico sobre número de câmeras, né?
Sim.
Que, poxa, mais e mais acaba sendo aquele, poxa, se eu construir um telefone com 20 câmeras, significa que ele vai ser o melhor aparelho para fotografia no mundo? Não. Uhum. Tá? Então, na verdade, você investir no sensor principal, que é ele sim responsável para tirar a maior parte das suas fotografias, é essa grande proposta que a Motorola traz para atender esse consumidor. Mas também a fazer associações de você ter uma excelente câmera, mas também uma super tela de 6,5 polegadas para você conseguir ter toda a imersão necessária. Você que conseguir, com isso, fazer todo o trabalho com uma super bateria de 5.000 mAh, né, que é para você conseguir até 2 dias de uso. Então, você conseguir todo esse conjunto de elementos para você ter uma super experiência. Né? Então, o aparelho da família Moto E, mesmo sendo, digamos, aquela família de entrada da Motorola, aquele primeiro contato que o consumidor pode ter com a marca, não significa que você tem que ter um smartphone que ele deixe a desejar. Na verdade, ele vai te entregar uma experiência completa.
E até, já que a gente está falando do Moto E, é muito complicado, né, Thiago? Até isso reflete o que a gente está vivendo hoje, mas... a gente tem um aparelho de entrada, né? A linha E é a linha de entrada, né, da Motorola, mas é uma linha de entrada que hoje tá R$1.500, né? Normalmente a gente via as linhas de entrada abaixo de R$1.000, né? Ali os três dígitos, né? 799, 899, 999. Era ali o limite. Hoje a gente já tá, meu, falando em 50% mais caro, né? Ela já sai de partida a R$1.500.
Né? Até antes de você, de fato, fazer a pergunta pro Thiago, eu vou levantar uma bola. Que a galera de produto, até pelo menos onde a gente entende, também é a galera que faz o planejamento de como os produtos vão ser traduzidos para o Brasil, qual é o custo de cada uma das partes que vão ser utilizadas na montagem dele por aqui e, obviamente, como construir o preço desse produto da melhor forma para o mercado brasileiro, entendendo a margem de segurança do dólar, porque quando o dólar está 3, não necessariamente vai ser utilizado essa base para poder construir o preço. Uhum. Porque o dólar está 3 e no dia seguinte está 6, e 3, e 6, e 3, e 6, você tem que chegar no meio termo ali, você tem que ter uma margem de segurança até para o produto, o primeiro lote ser fabricado com preço, o segundo lote com outro, e aí você... Sei lá, daqui a 3 meses o produto vai estar mais caro do que estava no lançamento. Então, o pessoal de produto também tem que fazer esse planejamento, certo, Thiago?
Não, eu acho que assim, até para a gente, dos elementos aqui, então o primeiro fator é, o Moto E7 Plus, ele é o aparelho mais avançado dentro da família Moto E. Sim, mas ele não é o único aparelho dentro da família Moto E. Então, quando a gente fala isso a respeito do posicionamento de preço dele, sim, até por ele ser o Plus, ele é aquele aparelho que está com o preço mais acima, mas dentro do nosso portfólio, a gente ainda tem o E6 Play, é presente o E6S, né?
E o E6 então, continua, assim, então.
Isso, então ele está presente no nosso portfólio, então não existe o fato de eu lançar como ocorreu com o E7 Plus, não significa que os outros aparelhos da família, na verdade, acaba tendo o próprio mercado, se você for realmente friamente analisar, o E7 Plus hoje ele está substituindo o E6 Plus. Então, sim, tá. Isso, obviamente, se você chegar no existem lojas que ainda tem a presença do E6, é porque já estava distribuído, já estava abastecido, tem aquele período que a gente chama de phase-in, phase-out, né? Sim. Então, tem essa troca dentro da rede que abastece e vende os celulares, mas ele não é o único aparelho dentro. Então, ele acaba oferecendo a melhor experiência, até porque ele é o lançamento mais recente dentro da família, mas existem os outros modelos que realmente têm preços mais acessíveis para compor todo o nosso portfólio.
E a gente entende que preço de lançamento é uma coisa e o preço que vai ser praticado pelo varejo ao longo dos meses é outra coisa, né? O preço de anúncio tende normalmente a ser maior e a gente sabe que gradualmente isso costuma baixar. Agora...
Mas deixa eu só complementar a minha pergunta.
Ah, desculpa.
É, então, qual que é o sentido de trazer um Moto E7 Plus, considerando que o Moto G9 Play, que seria o de entrada da linha G, ele tá custando R$100 mais caro. É, tipo, vale a pena ainda assim ter a opção E, né, o topo da opção E, se o mais baixo da G já atende tudo que
com R$100 de diferença.
Atende ainda melhor só com R$100 de diferença?
Então, pertinente e coerente a pergunta. Eu acho que o ponto é o seguinte: uma coisa que é muito importante no mercado brasileiro é que essa fatia do mercado que vai entre R$1.200 até ali R$1.700 é a fatia que representa o maior número de consumidores.
Sim.
Tá? Então, nesse elemento, você oferecer opções para o cliente, tecnicamente e logicamente, aumenta toda a proposta e a possibilidade da Motorola oferecer recursos e crescer a sua fatia de mercado no mercado brasileiro. Tá? Então faz parte até realmente de você dar o poder de escolha para o consumidor. Aí a gente acaba caindo numa situação dentro do próprio mercado, da própria situação brasileira e tudo, a gente, às vezes a gente fala, poxa, é uma diferença de R$100 somente entre um produto e outro. Mas às vezes esses R$100 faz diferença. Então, às vezes o consumidor, ele no ponto de venda, ou às vezes quando ele está analisando, aquilo que ele ganha, aquilo que ele tem de funcionalidade a mais por esses R$100 não justifica. Então, ele acaba ficando com essa opção que acaba sendo, eu quero o lançamento mais acessível. Poxa, mas esse aqui, por R$100 você consegue mais. É aquela eterna disputa, né? Se a gente for entrar nessa seara de a cada R$100 a mais você tem algo melhor,
poxa, você pega o Motorola Edge.
É, você vai indo e vai
subindo. Isso é perigoso. É tipo ir colocando acessório no carro, né? De repente, quando você for ver, você tá com uma Lamborghini. Não que eu tenha condições, mas vai dando a vontade.
É só mais R$100.
Mas eu acho que também tem um outro ponto importante, que quando a gente traz a galera de mercado aqui, principalmente no momento atual que a gente tá, vamos só reforçar pra galera, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tá passando por um momento completamente atípico, não só por conta da pandemia global, né, uma coisa que a nossa geração jamais imaginou que ia passar por algo do gênero, da forma com que nós estamos passando, e isso obviamente impacta no mercado. Existe toda uma questão do cenário econômico brasileiro, do valor da nossa moeda também, e toda a questão de câmbio, que também influencia. Mas, ainda considerando todos esses cenários, ou seja, o dólar tá alto mesmo, as pessoas estão em casa e a demanda por celulares está maior, e todos esses fatores de lado, ainda assim eu percebo que tá rolando uma mudança da faixa de preço dos celulares. Não só aqui, analisando o nosso mercado no Brasil, mas também enxergando as posturas na América do Norte, na Europa e na Ásia, o que era o produto de entrada, o que era o intermediário premium e o flagship, né? O produto topo de linha, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, meio que mudou. Essa é a minha percepção. O quanto ela tá certa e o quanto ela tá errada, Thiago?
Não, tá. Tá certíssima. Na verdade, tem essa própria... esse crescimento, digamos assim, o ticket médio, né? Que é o termo que você acaba utilizando, ele tá subindo. Porque acaba sendo aquela situação que geração após geração, o celular, a cada celular, a experiência que você tem com o seu telefone, você quer ter uma experiência melhor, e isso acaba subindo. E isso, se a gente for analisar friamente, isso não acontece, não é um fator exclusivo do mundo de smartphone. Então, poxa, volta no mercado automobilístico. Lá atrás, quando se falava de um carro popular, quanto que era o valor de um carro popular e agora quanto que tem um carro popular? Então houve realmente uma mudança. Quando você fala também de um preço de uma televisão, né? Poxa, então isso é realmente algo que a própria dinâmica da tecnologia acaba fazendo que geração após geração você almeja ter um equipamento que supere o equipamento anterior que você tem. E aí, às vezes, cai que a evolução da tecnologia permite que você evolua os elementos e ele acaba ficando no mesmo preço.
Sim.
Só que, às vezes, essa evolução, você evolui os equipamentos, porém, acaba realmente aumentando um pouco o preço, exatamente porque novas tecnologias trazem também um custo maior e você acaba tendo todo esse trabalho que você faz ajuste. Mas, de tempos em tempos, acaba realmente fazendo essa realimentação e subindo o valor médio do equipamento de qualquer elemento que a gente tenha no nosso dia a dia.
Só para ver se eu entendi, e se a galera aqui do lado que tá aqui acompanhando a gente também, às vezes, entendeu direito. Vamos lá. Quer dizer que, obviamente, existe uma exigência maior do consumidor e, por conta disso, porque eu preciso de um celular melhor e, às vezes, a fatia que se interessava por celulares com X ou Y características não tem mais interesse naquele produto, que é um produto que entregue mais para o consumidor, então vai acabar escolhendo peças mais caras. Mas, ainda assim, eu percebo que existe uma... que a desvalorização da nossa moeda ou essa questão do câmbio impacta muito, porque a gente viu um cenário de 6 meses atrás... vários produtos que, inclusive, já estavam lançados tiveram um aumento de 50% do preço, né? Então, eu acho que isso aumenta ainda mais a percepção da galera, porque fica mais complicado ainda. Como a gente teve uma fase aqui no Brasil, fazendo um paralelo com o carro, que foi o que você fez, me lembro claramente de quando um carro popular tava R$20 mil e, num período relativamente curto, teve um momento que o carro pulou de R$20 mil para R$45 mil, o que era considerado um carro popular. Né?
Popular.
Que até hoje você vai ver quanto custa um carro popular, R$60 mil, né? Ah. A gente está num ponto onde a percepção do que é acessível popular, e o popular fica complicado. E até o próprio consumidor fala, pô, o que é barato, né? Às vezes a gente faz um vídeo aqui falando assim, ó, celulares baratos. O celular barato desse ano, né? A nova leva que a gente vai fazer aqui, a lista no canal... a gente tá falando de celulares de R$1.500. E aí o cara fala, mas eu tenho 300. Como é que faz, sabe? É muito complicado, porque a gente entende tanto a realidade da galera, porque a realidade do Brasil, assim, infelizmente nós aqui vivemos numa bolha. Porque a realidade da população brasileira mesmo tem muito menos acesso à tecnologia como nós aqui. Nós somos privilegiados, né?
É isso aí. Queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta, né, do que chegou pra gente via Superchat.
Um Raul.
Raul aí pro Magical English Live.
O Mário da Cavalaria.
É isso aí. Ele falou aqui, Raul Marechais, sou fã da marca, mas tenho algumas perguntas. O Má sempre vem com a facada, Má. Né?
Olha, sou fã da marca. Mas...
Primeira pergunta é, por que câmera macro nos smartphones? O que aconteceu com o OneZoom foi descontinuado e ele tá fazendo uma reclamação que a última atualização, a mais recente, está péssima.
Notificado. Mas vamos lá, primeira pergunta. Por que a câmera macro nos smartphones? E dois, o que aconteceu com o OneZoom?
Legal, acho que primeiro, a grande estratégia por trás do sensor macro foi algo que a gente analisava e a gente fez várias buscas para, no mundo da fotografia, o que está faltando, né? Poxa, você acaba sempre buscando inovação, porque você quer que a empresa que você trabalha traga essa inovação, porque para ela ser reconhecida, para crescer vendas, tem toda essa busca, né? Que cada um trabalha dentro da sua casa para você realmente conseguir crescer, né? E aí, quando a gente viu que realmente o sensor macro era algo que já estava presente na maioria dos telefones, no processo que você ativa a câmera profissional, o modo manual, onde Sim. você consegue trazer o foco para muito próximo, então isso era um recurso que estava lá, e a gente estudou muito isso aí e viu que era uma parte da população, uma parte do mercado que considerava essa funcionalidade muito relevante. E a gente, por inovação, trouxe o primeiro aparelho com esse tipo de sensor, que foi o próprio Motorola One Macro, uhum. que trouxe esse sensor. E se você for ver, não só dentro do portfólio da Motorola, mas de qualquer concorrente direto nosso, o sensor macro está presente em todos os produtos. E por que que isso também se faz necessário? Hoje, se você faz uma busca em qualquer rede social exatamente pela expressão macro, você vai ver que milhões de fotografias são tiradas e compartilhadas exatamente com este modo. Então, hoje é o que o consumidor exige, é uma demanda que foi criada, é uma necessidade. Então, eu ter lançar um produto sem esse sensor acaba sendo contra o que o mercado está pedindo.
Mas acaba não virando também uma corrida das câmeras? Porque a gente sabe que a câmera macro é a câmera mais barata de colocar no celular. De todas elas, normalmente, a mais barata da peça acaba sendo a câmera macro. E acho que, pelo menos na minha percepção, essas escolhas acabam, pelo menos na minha percepção, tendo muito mais a ver com a percepção do consumidor na hora que ele tá no ponto de venda e entendendo o benefício de uma, duas, três, quatro câmeras, do que necessariamente o uso da câmera macro. Sei lá, é como, por exemplo, eu vejo o mercado supervalorizar as fotos noturnas, uhum, que eu acho realmente legal você poder tirar fotos noturnas legais, mas quem 98% das fotos que eu tiro e 98% das fotos das pessoas que eu conheço que tiram num ambiente claro e num ambiente iluminado. A foto noturna é tirada, tipo, é óbvio que é fantástico você ter esses 3%, esses 2%, uma foto muito melhor do que tinha antes. Mas o quanto é, de fato, essa corrida pelo volume de câmeras para não perder a relevância para o público que está lá no ponto de venda. Ele faz esse comparativo. O público nem entende.
É o mesmo preço.
Wide, ultra wide. Ele fala, mesmo preço, duas, três câmeras. Ou quatro, cinco câmeras. O quanto é cada uma desse lado da moeda?
Ou ainda, na minha opinião, a solução mais inteligente foi o que vocês fizeram no Edge. Colocar a função macro na câmera wide.
Foco variável.
Com foco variável.
Custou isso, mais caro. A gente sabe que custou mais caro.
Mas isso é muito legal, pra mim é muito legal, mas vai lá, desculpa.
Não, eu acho que assim, o sensor híbrido é algo que realmente a tecnologia permite, tá? Agora, a definição dos sensores, o que você vai colocar na câmera, eu diria que colocar esse sensor no seu telefone, porém, você não vê usabilidade e não vê necessidade disso sendo utilizado pelo consumidor, com o tempo isso não vai estar mais presente no telefone. A própria decisão, e aí até eu, como head de produto da Motorola, o voto é, gente, não precisa. Até você fazendo um comentário, poxa, mas esse é o sensor mais barato. Poxa, mas se ninguém está utilizando, mesmo ele, se na sua visão ele é o mais barato, eu consigo economizar com esse mais barato e lógico, eu não coloco ele dentro do telefone. Então, existe realmente uma preocupação da Motorola, uma preocupação muito clara para ver o que eu coloco no telefone se realmente está sendo utilizado pelo consumidor. Esse é o que guia, tá? Então, pode ser que nessa geração está presente. Se, vamos aqui dar um exemplo, se o modo macro, né, o sensor macro, parar de ser necessidade e tendência, daqui a um tempo ele, obviamente, que não vai estar presente dentro dos smartphones. E aí eu não esqueci, a segunda pergunta é a respeito do Motorola One Zoom.
Sim.
Né? Então ele acaba sendo uma parte da própria dinâmica do mercado. Ele foi um produto que nós lançamos ali na segunda metade de 2019. Então, ele é um produto que ele já foi abastecido, produzido, e aí já veio até essa nova onda presente dentro da família Motorola One, com a presença do Motorola One Fusion e Motorola One Fusion Plus. Então, digamos que dentro desse aspecto, hoje ele está presente no portfólio, porque obviamente ainda tem o produto no ponto de venda, mas é algo que realmente, mais uma vez, a gente está entrando naquele conversa de phase in, phase out, né? Uhum. Já está sendo automaticamente substituído pelo Motorola One Fusion Plus.
Perfeito. E até então, já falando do One Fusion Plus, eu queria entender, né? Porque é um produto que, na minha opinião, ele me agrada demais. Porque eu sou fã da linha custo-benefício, tá? Esse é o aparelho que eu gosto de verdade. Tanto que, pra mim, hoje, uma das melhores compras que se tem é o Moto G8 Power. Eu recomendo
inclusive,
muito.
Inclusive, é a maior recomendação aqui no canal nossa. É. pra, principalmente a galera que quer jogar, sabe? Mas
é um aparelho redondinho, uma
limitação, né? de verba, né, cara? Com certeza. Os últimos vídeos, pelo menos... O histórico aqui do canal prova isso, né? A gente nem precisa falar.
É, mas o One Fusion Plus, principalmente, ele entra pra mim nessa categoria, né? Ele tá ali num ótimo custo-benefício, aparelho bem afinadinho, uma quantidade de RAM legal, memória interna legal, um ótimo conjunto de câmeras, um bom processador. E aí, vem a minha pergunta. Por que que eu vou deixar de comprar um Motorola One Fusion pra comprar um Moto G9 Plus, por exemplo?
Que, olhando pra specs, que, né?
Olhando
pra specs, especificações técnicas.
É basicamente o mesmo produto com uma diferença bem grande de preço.
Mauri, novamente, vamos fazer um breve comparativo aqui com a galera, porque eu tenho certeza que o Thiago conhece, mas a galera que tá ouvindo, a gente tá acompanhando a gente, pra gente explicar pra galera o porquê estamos falando, fazendo essa pergunta.
Ó, por exemplo, vamos lá.
Você vai ficar com qual produto?
O Fusion.
Tá, eu fico com o G9 Plus, é isso? Isso aí. Vamos lá.
O Fusion tem 6,5, uma tela de 6,5 polegadas.
E o G9 tem uma tela de 6,8.
Um processador Snapdragon 730.
E aqui é 730G.
4 GB de RAM, 128 de armazenamento.
E o Moto G9 Plus também, 4 GB de RAM, 128 de armazenamento.
Nas câmeras traseiras, 64 megapixels.
64.
8.
8.
5.
2.
E 2 megapixels.
2. Câmera frontal de 16 do G9.
Aqui, 16, só que pop-up.
Sim.
E 5.000 mAh de bateria.
Também no G9 Plus.
Preço sugerido de 2.200.
Preço sugerido de 2.500, lançamento.
É isso aí.
Óbvio que tem esse intervalo entre um produto e outro.
Então, o que você enxerga de diferencial real para um consumidor fazer escolha, por exemplo, de um G9 do que de um Fusion que, no meu aspecto, ele até estaria acima do G9, né? Não sei. A sensação, pelo menos pra mim, como
pelo consumidor... Pelo menos a percepção, né?
É que ele estaria acima, uma categoria acima, né?
Não, aí a gente tem dois elementos...
E, Thiago, pode mandar merda, tá? Fica à vontade.
Não, eu acho que isso, a gente tem dois elementos assim. A gente tá conversando de famílias diferentes.
Uhum.
As famílias, elas conversam com públicos diferentes. Então, não necessariamente a pessoa que compra um Moto G gosta de aparelho da família Motorola One, e às vezes quem compra Motorola One não acaba gostando do aparelho da família Moto G simplesmente por causa do nome da família.
Uhum.
Tá, então, existe uma associação e um desejo direto mediante a família que ele tem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, e aí sim, a gente consegue até trabalhar... mediante até a própria proposta da família. Então, a família Motorola One é para trazer inovação. Então, é exatamente o que vocês mencionaram, a câmera pop-up é algo super valorizado. O fato também do Motorola One Fusion Plus, ele tem um modelo branco prisma, onde a própria capa frontal, a lente frontal, também é branca.
Sim.
Né? Então, ele dá uma harmonia melhor no telefone. Essa é uma proposta de uma família que tem esse viés de mais inovação, tá? A família Moto G, aí ela já vem com outra característica, que onde ali o consumidor, exatamente, quando vocês começam a bater características por características, algumas são iguais,
uhum,
outras são diferentes. Então você tem uma tela de 6,5 contra uma tela de 6,8.
É que são levemente diferentes.
Não, sim, mas você tem também proposta de, por exemplo, ter um produto com sensor de impressão digital na parte de trás, o outro é na lateral.
Sim, sim.
Tá? Então é uma posição, o formato do telefone, a cor, o tipo de acabamento,
uhum,
tá? Então o que você faz, e aí um elemento que vocês acabaram não comparando é a presença do carregador, né? Então um aparelho, sim, tem um verdade, carregador turbo, um carregador turbo aí de 18 watts e um outro um carregamento de 30 watts,
sim,
que é o que está
presente G9 Plus.
Do G9 Plus.
Sim, que é um grande diferencial, realmente.
Oficialmente, aproveitando, Thiago, só uma leve pergunta aí no meio. Oficialmente, a marca se pronuncia G9 Plus ou Plus? Porque a gente no canal fala Plus, e às vezes tem gente que tira um saldo na nossa cara. Tem uma pronúncia oficial pra isso ou não?
Não, eu acabo utilizando aqui como Plus.
Tá, ok.
Eu acabo em português como Plus.
Mas tá errado eu falar Plus ou não? Eu dar essa, deixar mais fancy?
Sabe que às vezes até pela linguagem aqui, poxa, em português é Plus, mas aí até eu mesmo falei, gente, mas se a gente for sair por essa, ter que usar o termo em português, como é que a gente fala o Play?
É.
Que aí não tem, né?
Então, o Fusion.
É o Fusion, então.
não é traduzido, né? É, porque seria Moto G9 mais.
Então, eu por hábito aqui acabo chamando de Plus, mas Plus também, poxa.
Tá bom. Porque falando, se alguém me criticar um dia, eu vou falar, o próprio Thiago falou que pode.
É aquele negócio, falando do Plus ou falando do Plus, falando do aparelho, tá ótimo.
Mas realmente, o que você tá falando do carregamento de 30 watts é um grande diferencial.
É um diferencial. Então, mais uma vez, realmente, se você for simplesmente parar e olhar as especificações, tem algumas, sim, que são iguais, outras que são próximas e tem algumas diferenças, tá? Mas é a maneira da marca, da Motorola, realmente tentar conversar com o maior número de cliente, tá? Poxa, aí às vezes vocês poderiam até me perguntar, então, mas não faz sentido, em vez de lançar esses dois produtos, lançar um só? Você poderia me fazer essa pergunta, aí eu te respondo, mas, poxa, eu lançando com um só, pode ser que eu converse somente com um público. E aí, conversando com um público, vai ser, dificilmente, eu vou conseguir aumentar as vendas da Motorola. Então, você acaba fazendo estratégia, tá? De você tentar conversar com pessoas diferentes, com estratégia diferente, com acabamentos diferentes, com cores diferentes, para dessa maneira você fazer essa proposta de agradar. Porque assim, se a gente está trabalhando, a gente mora em um país que tem um número inúmero de diferentes pessoas que têm um perfil diferente,
culturas
que buscam
diferentes.
Telefones diferentes, culturas diferentes. Então, eu dando poder de escolha para o consumidor, mais uma vez, a minha chance de agradar o maior número de pessoas, ela aumenta. Se eu ficar simplesmente com um modelo, eu posso, poxa, pode ser que eu acerte muito bem, e aí realmente ele seja um estouro, mas se eu errar a mão nessa minha única chance, poxa, como é que fica, né?
Eu acho então, que a gente acaba tendo também, Thiago, a percepção, cara, desse debate em relação ao preço, por conta das perguntas que a gente recebe aqui no canal. A gente percebe que a maior parte do público que vem até a gente pedir ajuda, que celular eu compro, esse aquilo, o foco da pessoa normalmente é no preço. Depois ele vai entender, inclusive, quais são as features, né? Quais são as características do produto que ele vai conseguir com o preço que ele pode pagar. Ele fala assim, primeira pergunta que a maior parte dos consumidores se faz, na nossa percepção, pelo menos, que é a galera que a gente troca ideia, é quanto eu posso pagar? E aí, a partir do quanto eu posso pagar, aí ele vai escolher tanto, por exemplo, eu quero performance,
qual
eu quero
é a melhor
jogo,
opção com tanto de dinheiro.
Ou, por exemplo, eu quero mais bonitinho, mais coloridinho, o mais diferentinho. Pode ser também, às vezes, o ponto principal decisor de compra do consumidor. Mas a nossa percepção, por isso que a gente fez a pergunta aqui em relação ao comparativo, é por conta disso, tipo, porque as pessoas vêm pra gente e às vezes acontece, por exemplo, até pra dar um exemplo externo a essa realidade, mas que a gente vivencia aqui muito respondendo a galera. Às vezes a gente chega com uma pergunta e fala assim, é produto X ou produto Y? E aí quando a gente olha para os dois produtos, são produtos que, tecnicamente falando,
nem daria para comparar.
E aí nesse caso pode ser um produto lançamento agora, intermediário, contra um topo de linha de 2 anos atrás. Ou, por exemplo, um produto intermediário com um produto intermediário premium, mas que chega pelo mercado cinza. E aí a gente tem que falar para as pessoas, tipo assim, eu entendo que você está falando dessa fatia de preço. Aonde eu recomendo você fazer essa compra? Ou que funções são? Aí a gente entra num outro debate. Então, a gente acaba tendo essa percepção porque no nosso diálogo com a galera que está aqui agora acompanhando a gente, com a galera que está ouvindo a gente no podcast, normalmente baseada no preço, né?
É isso aí.
Não, e tem um ponto também que eu trabalho bastante, assim, até como parte de time de produto aqui, a gente conversa com o time de marketing, também com o time do trade, os promotores e tudo, e eu acho que em vários bate-papos que eu já tive com eles, às vezes quando o consumidor ele chega e realmente pergunta qual aparelho eu devo comprar, na verdade, a minha recomendação é: para que você quer o telefone? O que você mais valoriza? Então, assim, existem consumidores que sim, vão falar, não, eu tenho esse dinheiro, essa quantidade de dinheiro. Então, aí a gente acaba trabalhando com base no preço. Mas existem pessoas que na hora que eles chegam, a prioridade é câmera. Então vamos debater sobre a câmera. A prioridade é bateria. Vamos Entendi. Debater sobre a bateria. Então o consumidor, ele realmente ele tem que deixar muito, tem que ter muito claro, poxa, eu vou trocar meu smartphone. Mas o que é essencial para mim? O que eu preciso ter no meu smartphone que é aquilo que eu vou mais usar? Porque às vezes você compra um aparelho com uma super câmera e aí o consumidor vai ver, poxa, ele tira uma foto por semana. Então, é algo que não casou, né?
Sim.
Mas, poxa, em compensação, ele fica o tempo todo fora de casa. Então, na verdade, ele precisaria de uma super bateria,
Sim.
não uma super câmera.
Que a gente,
então,
inclusive, essa vê é a isso acontecendo.
Principal.
E aí, acho
essa
que...
é a pergunta principal.
Eu entro até, né, pra fazer uma última pergunta aqui. Tenho mais um superchat, mas eu queria fazer essa pergunta também. Deu pra perceber que, beleza, processador é legal, câmeras sempre são muito boas e tal, mas no final do dia, o que importa de verdade é a bateria, né? Vocês colocarem 5.000 mAh em toda a linha de vocês, pra mim, acho isso sensacional, de verdade. Gosto muito disso. Mas aí entra uma preocupação pessoal, que aí é o meu produto predileto. Como fica o Moto G? Power, né? A linha Power de vocês, que é...
Se tudo tá ganhando mais bateria, aí o Moto G Power.
O G Power vai sumir ou ele vem com mais bateria pra continuar existindo uma linha Power aí de vocês?
30.000 mAh de bateria, ele vem com um paralelepípedo, assim. E um carregador que, na verdade, é um gerador. Você coloca gasolina pra carregar ele.
Não, eu acho que... O último lançamento que a gente fez, Power, né, o G8 Power, ele veio com essa super proposta de, né, assim, consolidar os 5.000, mas também ele já veio um segmento de que oferecer outros aspectos além de somente a bateria. O ponto que vocês falaram é muito válido. Hoje, realmente, o consumidor ele quer um aparelho que não deixa na mão. Esse é realmente o fator. Tá? Então, você estipular ali baterias com 5.000 mAh é realmente o consumidor tá desejando, tá? E aí, o que a gente tá planejando aí, né? Rumores, tudo que a gente vê de Power, aí acaba sendo aquele momento que a Neruza vai fazer o check, que aí eu vou falar, poxa, acompanha os nossos canais, fiquem ligados aí.
Show de bola, então siga a Motorola nas redes sociais também pra saber se vem uma linha G Power aí também, que é a minha predileta.
Vamos lá, eu vou ler uma pergunta do Diogo Brasil aqui, que mandou um superchat pra gente, mas antes de eu mandar Raul e fazer a pergunta, eu vou colocar um meia-culpa aqui. Eu quero aproveitar que estamos ao vivo e juntos, porque às vezes a gente tá juntos e não ao vivo, né? Não, nesse ano, infelizmente, a gente teve uma oportunidade só, né, Thiago, de estar presencialmente no mesmo lugar, e logo depois aí começou a pandemia. Mas eu quero fazer um meia-culpa aqui ao vivo, porque durante os últimos 2-3 anos, eu fui muito crítico da Motorola aqui no canal por conta das escolhas de design, por manter o mesmo estilo. E finalmente, desde de 2019 pra cá, a Motorola tem tomado decisões que eu, particularmente, pro meu gosto, gosto muito, assim, acho que vocês estão num caminho muito legal, então eu quero parabenizar vocês pelo design da linha, coisa que eu tenho feito aqui sim nos últimos vídeos, mas, cara, tanto a linha Moto One, quanto até o próprio G8 e G9 estão, cara, com um design muito, muito, muito legal.
Foi assertivo, né?
Foi muito assertivo essa mudança, muito obrigado, eu tenho certeza que não só eu, mas grande parte dos consumidores também estão mega felizes com essa mudança, parabéns. E agora, fazendo a pergunta do Diogo Brasil, você quer comentar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade.
Não, eu acho que é dessa parte de acabamento, acho que assim, sempre, até nos nossos bate-papos e apresentações que a gente teve aí recentes, até antes mesmo de toda a pandemia, a Motorola sempre deixou claro para toda a imprensa que o Brasil é um país muito importante para a marca e nós temos um departamento de pesquisa aqui no Brasil e desenvolvimento. E nós constantemente validamos cores, texturas, né? E a maneira que você acaba implementando no aparelho aqui no Brasil para realmente, por causa da própria relevância do Brasil para a marca, é algo que o feedback do consumidor brasileiro é muito importante para a nossa tomada de decisão. Então, a Motorola, ela hoje, ela está num caminho que ela, além de debater câmera, processador, bateria, tudo isso que a gente está fazendo, a gente quer que o aparelho encante os olhos do consumidor. É algo que, poxa, eu estou trabalhando, meu telefone está ali do meu lado, com o acabamento virado para eu observar, que ele me encante também. Essa é a proposta, esse todo o trabalho. Obrigado pelo comentário, pelo elogio.
Tamo junto. Uma pergunta bem rápida, então eu vou pedir, por gentileza, uma resposta sucinta, porque estamos com o tempo estourando. Diogo Brasil, um Raul pra você, meu velho, mandou. Raul Marechais, Raul, meu velho. A linha X vai voltar, hashtag volta Moto X. Oficialmente, a linha X deixou de existir ou ela está ali pausada?
Ela tá ali no ar. Não, hoje a gente não tem novos lançamentos dentro da família Moto X, tá? Então é algo que realmente, direto assim do portfólio, acho que há um bom tempo a gente não tem o aparelho, mas nada realmente é obscuro que não se possa voltar mediante as necessidades, mediante as coisas, as tendências e buscas do consumidor e do mercado.
Então, isso... mandem as mensagens aí para a Motorola, falando o que vocês querem.
Digamos peça. Assim, né? Até alinhado com isso, até mostrar. Uhum. Isso aqui não existia até um verdade. Tempo atrás.
É isso aí.
E foi algo que trouxe essa nostalgia que tinha lá atrás. E você ter realmente a volta do Razer... Foi algo que realmente era inimaginável. Hoje ele está presente. Então, acho que assim, a gente analisa constantemente e se tiver a necessidade, o casamento e tudo previsto, por que não?
Maravilha. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. As portas estão sempre abertas para você voltar e a gente continuar esse bate-papo. E para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, continua, porque a gente vai fazer mais umas perguntas. Para quem está no podcast, vai lá no nosso YouTube também. E valeu, Thiago.
Cara, um abraço, muito obrigado e até a próxima.
Gente, eu que agradeço. Tudo de bom a todos e, principalmente, acho que a mensagem final que todos... Em breve todo mundo vai estar de volta à normalidade, então, mas ainda temos que proteger todo mundo aí, mantendo as restrições do que for possível para a gente sair dessa mais forte.
É isso aí. Valeu, Raul.
Raul, seus lindos, até a próxima. Tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.